Bem-vindo ao Triple Lunch. Estou muito animado para fazer mais uma conversa azul com vocês, com grandes líderes de empresa. E pela primeira vez também isso virou um podcast, onde vocês podem escutar no caminho para o trabalho, com sua família. Então estamos super animados por isso. Mas esta conversa azul vai ser especial hoje, porque nós vamos falar sobre vacina e o que nós fizemos no último mês para ajudar o Brasil a transportar vacina. E com isso eu convidei três grandes líderes da Azul, começando como maior líder aqui, Bel, nosso diretor de cargas aqui, Daniel, nosso diretor de CCO aqui, e Fábio Campos, nosso diretor em Brasília. Mas começando, Bel, com você, fala um pouco sobre carga inteiro e por que é tão importante para a Azul transportar essa carga para o governo.
Bom, John, a carga, para mim, foi um grande desafio quando eu assumi a carga, né? Eu tenho 36 anos de aviação.
Não parece.
Obrigada. E há 4 anos, mais ou menos, eu estou à frente da carga. Eu sempre lidei muito com cliente e isso, para mim, foi um desafio gigante. Quando eu cheguei, essa era uma das minhas preocupações. Poxa vida, como eu vou lidar com a parte comercial? Como eu vou lidar com um pouco com o desconhecido, né? E aí, gente, foi um mundo que se abriu, né? Porque a carga, ela é um negócio. Ela é um negócio completo dentro da Azul. Então, a gente faz tudo, desde a captação, desde a entrega, o pós-venda, a cobrança e a gente reconquista o cliente, né? Então, assim, a carga, ela é considerada uma receita auxiliar, né? Que, na verdade, ela não é auxiliar, porque hoje ela é bem representativa, a gente deve estar aí na casa dos 10% da receita da Azul. E ela traz o que o mundo hoje, isso que a gente está vivendo, né? Nós nunca vivemos isso antes e eu percebi que ao longo de 2020 e agora nesse começo de 2021, a gente está trazendo coisas muito diferenciadas. Então, a carga da Azul, além disso, além de transportar, a gente faz logística, né? Que as outras companhias aéreas não fazem e é por isso que a gente mudou tanto no share, né, do Brasil de cargas. Então, nós estávamos ali em quarto, quinto lugar e hoje nós estamos em segundo, batendo ali no primeiro lugar, né? Então, isso tem sido fantástico.
O Daniel, você é um outro líder que está aqui desde o início da Azul, um dos fundadores da Azul, que ajudou a gente muito a desenhar a malha da Azul. Então, chegar a 100 destinos, você era o Vitão da Azul por muitos anos. E depois você mudou de uma nova área, o CCO. Então, me fala um pouco a respeito disso. Como que é agora para operar a malha da Azul durante a pandemia?
John, acho que assim, a minha história na Azul é bem legal. Eu tive a oportunidade de ficar 10 anos nessa área estratégica aqui de fazer a malha. Agora está o Vitão lá, deixei um representante de peso, né, para me representar agora. Meu filho está lá e acho que está em ótimas mãos. E faz um ano e meio que eu recebi o convite do Comitê Executivo de migrar para o CCO. E foi um desafio assim que eu encorajo todos os tripulantes que tiverem a oportunidade de migrar de área, eu encorajo a fazer, porque foi melhor, a minha carreira mudou muito com esse desafio. Acho que eu estou com a oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes, aprender muito com a operação. E o CCO por si só já é o desafio da... Um desafio na coordenar toda a operação, um desafio muito enriquecedor para a minha carreira. Da pandemia, a gente estava vindo em janeiro com 1.000 voos, celebrando que a gente estava em primeiro de pontualidade, ia ser o grande ano, a gente estava todo mundo preparado e de repente a gente teve que descer para 70 voos. Fazer essa transição de 1.000 voos para 70 voos, parece que é fácil você desligar tudo, mas demorou umas 2, 3 semanas para a gente conseguir fazer isso. Então eu lembro muito, assim, aeroportos do Nordeste falando, Daniel, eu tenho 300 pessoas aqui em Natal, cara, me ajuda. E a gente mandando 330 para resgatar essas pessoas que estavam lá, nossos clientes que estavam lá. Então, assim, a gente chegou nesse momento de 70 voos e desligou o CCO praticamente. Todo mundo trabalhando remoto, de casa, e 2 pessoas aqui, só um DOV e um cara operador de rádio, justamente se a gente precisasse falar com a aeronave, porque a gente não tinha capacidade de falar com a aeronave de casa. E agora ver esse crescimento, a gente está com 700, 800 voos agora, acho que é muito gratificante, ver o CCO inteiro de novo, com a energia que tem o CCO, todo mundo está lá, lógico, seguindo todos os protocolos, máscara, álcool gel, se o John entrar lá no CCO sem máscara, a gente briga com ele, então ele já aprendeu isso, mas é muito gratificante. E agora participar desse projeto, né, que a gente vai falar aqui das vacinas, eu acho que foi o ápice da carreira de muita gente que está lá, inclusive da minha, foi um projeto muito desafiador e a gente vai falar aí no...
Eu não sei se todo mundo sabe, mas o CCO é o cérebro da empresa. Então, você tem todos os inputs do Concone, Vitão, de toda a carga, todo mundo, ok, Fábio, eu preciso de você, chega na estação, você tem que operar, então você tem que tomar decisões difíceis, às vezes nós temos um aeroporto, mas por que cancelou este voo e tudo, então você é sempre culpado nessas coisas.
Sim.
E, mas uma coisa que eu quero perguntar para você, só curiosidade, né, com 1000 voos nós éramos número 1 de pontualidade, e agora com 700 nós estamos em segundo lugar, cara, que vergonha,
pois
eu não
é.
Gosto de estar em segundo lugar nada.
Não, nem eu, John, você tem razão, o John me cobra todo dia para ser primeiro lugar. Mas em minha defesa, a gente tem 700 voos, né, a maior retomada aí das Américas, e a primeira colocada tem 350 voos. Então, em minha defesa, a gente opera hoje em, já estamos com 106 destinos, a nossa concorrência deve ter menos que a metade. Então, assim, o nosso desafio é muito maior, mas não é desculpa, a gente tem que ser primeiro.
Mas você só tem alguns meses, cara.
Já foi.
para recuperar. O Fábio é... Muita gente não conhece o Fábio, é mais ou menos novo na empresa, é copiloto da Azul, depois trabalhou no Safety, depois em Brasília, junto comigo, que fez um grande impacto na empresa. Então, Fábio, fala um pouco sobre os último ano, o mal e essencial que nós fizemos, transportar vacina, tudo isso que veio do seu trabalho que você está trabalhando em Brasília.
John, foi realmente chocante, como o Daniel falou, de a gente passar de um desafio onde todo dia a gente brigava em Brasília para conseguir que eles terminassem um aeroporto, que uma nova cidade ficasse pronta para que a gente pudesse pôr um voo, ou que a carga tinha uma demanda e a gente precisava que eles criassem uma logística ao redor de um aeroporto. E era uma briga diária para crescer, e a gente não pode ter gargalo. E de repente, do nada, foi sobrevivência. A gente precisava sobreviver e agora a gente precisava também trabalhar com as esferas públicas para conseguirmos sobreviver. Então foi realmente um ápice de uma carreira profissional, mas sem sombra de dúvidas um momento muito triste em si pelo que a gente via, mas que conseguimos sair e recuperar. Acho que foi um trabalho muito grande de toda a equipe, acho que para todo mundo aqui um desafio profissional imenso em toda a empresa, mas realmente entrar na Azul novo de casa, diferente dos colegas aqui, e poder trazer uma área nova para dentro da Azul que não era tão explorada aqui pela empresa, realmente acho que a gente consegue ver hoje a Azul realmente trabalhando pelo Brasil, como a gente viu durante a pandemia, mas como a gente também vai continuar vendo depois da pandemia.
O Fábio, eu sempre tenho falado que a Azul tem feito mais para girar o Brasil do que qualquer outra empresa aérea, com certeza, e qualquer outra empresa do Brasil. Se você pensa, nós compramos aeronave local, contratamos mais do que 13 mil pessoas, abrimos tantas cidades, como somos vistos em Brasília, pelo trabalho que todos os nossos tripulantes estão fazendo no dia a dia?
O trabalho da Azul ele é reconhecido desde daquele contato que o nosso funcionário do aeroporto tem com seja um deputado, seja um governador, seja um ministro, até o trabalho que a gente tem estratégico de como a gente realmente serve o país. E ele é encantador para a esfera pública em todo esse meio. Hoje, realmente, a Azul, sem sombra de dúvidas, é a empresa que mais faz pelo Brasil. A gente tem um número de funcionários gigante comparado com várias outras empresas.
Tripulantes.
Vários tripulantes. Ainda não peguei, ainda não tenho os 10 anos. Mas a gente realmente ajuda muito o Brasil, e não é só pela questão de ter tripulantes como a Azul tem, mas a gente movimenta a economia local com aeronaves do Brasil, que nenhuma outra empresa faz. A gente leva o fato de a gente levar um voo para uma cidade nova movimenta a economia local de um jeito que a gente não consegue nem tangibilizar o quanto isso vale. É um ganho não só logístico para o país, mas movimentar a economia. O João que está vendendo queijo na praia em Jericoacoara depende do nosso voo trazendo turista. E a gente opera hoje, em mais das metades das cidades que a gente opera sozinho. Ou seja, a Azul realmente é um driver. E esse driver ele varia em várias esferas. Pode ser econômico para algum lugar, mas durante a pandemia, por exemplo, quando a gente sentou lá para desenvolver a malha essencial para servir o Brasil, a gente estava falando de cidades como Tefé e Tabatinga, como Fernando de Noronha, que se não tivesse o serviço aéreo da Azul, ia ficar desprovida de qualquer conexão com o Brasil. E aí, realmente, a Azul passa a fazer um papel entre vida e morte, literalmente, para as pessoas que moram nessas cidades.
Legal. Bel, me fala um pouco sobre vacina, né? O Fábio fala, puxa, temos que transportar vacina. Depois tivemos a crise em Manaus, temos que transportar cilindro de oxigênio. Fala um pouco sobre os últimos 2 semanas de vocês, seu time, como que é, primeiro, a dificuldade em transportar vacina, como que é feito e tudo, e depois como que você tem que brigar com o Daniel para achar piloto, achar aeronave, achar porão do aeronave e tudo.
Bom, John, a gente tem a tendência a achar que a gente já passou por tudo nessa vida, né? Mas realmente essa pandemia e as vacinas trouxe algo assim que eu nunca vivi na minha vida. Então, primeiro, o Daniel chama a minha equipe comercial dos tarados da carga, né? Porque eles buscam o novo, eles estão... A gente começou trazendo respirador da China, né? Aí, internamente, nós montamos um grande projeto com várias áreas envolvidas, inclusive com a diretoria de projetos. Na hora, eu liguei para o meu time pessoal, e aí, porque tem um agente que é contratado do Ministério da Saúde, que é quem pode fazer isso. E a gente já tem contato, porque a gente já distribui H1N1 e outros tipos de vacina. Ligamos para o agente, bom, está aqui nossa malha, que eles já conhecem, mas a gente reforçou durante a madrugada, porque a gente tinha que distribuir tudo na segunda-feira. Ficamos a madrugada inteira, o time de vendas, o time de operações, Daniel no circuito, montamos a malha. Quando o ministro chegou, que teve a reunião com todos os governadores, que foi lá em Guarulhos, no CD deles, ele falou, não, eu quero que todos os estados recebam vacina ainda hoje. Então, em 2 horas, nós revisamos toda a nossa malha, sentamos com o Daniel e com a equipe dele, Daniel, você vai ter que agilizar essa malha. Então, assim, foi uma movimentação gigante. Daniel abriu a sala de situação no CCO para a gente poder fazer e a gente fez. E foi 24 horas e liga, e olha, e não chegou. Aí o pessoal da Voetur, que é a agência contratada, Bel, está saindo daqui a vacina. Gente, mas eu não posso atrasar o avião. Comandante está regulamentando. E a gente aqui trabalhando, e o time comercial ali suando, porque você sabe que eles... Eles vão para cima, né? Eles não sabem se dá para fazer, mas eles vão.
São os tarados.
Então, assim, Joe, é uma coisa que só de você olhar, você se emociona, né? Você realmente se emociona, porque você fala, gente, isso aqui é para o Brasil, é para o país e, obviamente, que é para a nossa empresa também, né?
Uma coisa que a Azul faz bem é crise.
Crise. A gente faz
12
muito
anos,
bem.
Nós passamos
a gente
muito,
faz
né?
muito bem.
Daniel, me fala um pouco, cara, você liga para um tripulante, você vai voar hoje. Né? A receptividade deles, a vontade para ajudar, orgulho para transportar. Fala um pouco sobre a situação. A sala de crise está aberta, vocês virarem a noite, né? Aquele domingo à noite inteiro. E como é que é gerenciar isso?
Primeiro a gente abriu algumas várias salas, porque como os planos mudavam muito, a gente tinha algumas 4 equipes fazendo vários planos simultâneos até que o plano final foi aprovado pelo cliente e pela Bell. E aí começa, precisamos achar a tripulação, então arrumamos as aeronaves e vamos agora entrar em contato com os tripulantes. A partir do momento que a gente falou que ó, o transporte das vacinas, a gente não recebeu, pelo contrário, ninguém se opôs a nada e todo mundo ainda, a gente recebia WhatsApp de voluntários, ó, se precisar tem o RE tal que quer voar, RE tal que quer voar. Então assim, John, acho que a gente precisa agradecer muito a disponibilidade de todos os tripulantes, porque... Eu recebi, por exemplo, um e-mail da Mel, que é a nossa líder do 330, e a Mel é muito experiente, todo mundo conhece ela, e ela mandou um e-mail, esse voo que eu fiz de Guarulhos para o Galeão foi o voo mais emocionante da minha vida. Então, assim, era esse espírito que estava na sala, e não só da tripulação, acho que time de cargas, institucional, CCO, tripulação, handling, catering, time de aeroportos, que muitas vezes não tinha a ver com aquele transporte, a hora que você recebia as fotos, tinham 20 pessoas em volta do avião. Porque, como a Mel disse, as tripulações, como a carga... até pela logística atrasou, as tripulações estavam prestes a regulamentar. Então, lugares que a gente está acostumado a fazer 40 minutos, a gente tinha que fazer 30 minutos. Lógico, tudo com segurança, tudo dentro do nosso padrão. Mas, assim, dependeu de ter muita gente e muita gente engajada. Então, acho que foi um ápice da nossa sinergia operacional e espero que a gente pegue esse espírito e mantenha esse espírito para toda a nossa operação. Foi um negócio bonito de ver. Quando terminou, até a gente ter um grupo que a gente criou, trocando mensagens... Eram só mensagens muito positivas de agradecimento, os tripulantes mandando para as chefias, também as chefias encaminhando para a gente. Ou seja, se tiver vacina, a tripulação pode ter certeza que vai ter fila aí para fazer os voos.
Legal. O orgulho de ser um tripulante da Azul neste momento, né? Eu lembro ligando a televisão sexta-feira à noite, eu assisti por quase 3 horas nossa aeronave no chão e o Bel vai começar a chorar só pensar neste momento. O orgulho, porque literalmente estamos ajudando o Brasil, salvando vidas. Eu quero voltar a um assunto, Manaus. Situação triste, né? Nós perdemos um tripulante esta semana em Manaus, uma coisa muito triste. Então, como que nós temos ajudado, Bel, levando oxigênio, respiradores, ONGs que estão doando? Então, fala um pouco sobre esta operação que está acontecendo ao mesmo tempo que a vacina estava acontecendo. Então, vocês tiveram que meio gerenciar essas duas crises ao mesmo tempo.
Então, essa também é uma operação e uma ação fantástica, porque a gente está transportando oxigênio para Manaus, não só oxigênio, né, insumos para hospital, avental, seringas, respiradores, e a gente está tendo que controlar. Então, assim, a gente tem muitos pedidos que isso seja humanitário, né? E aí a gente, claro, isso disponibiliza, precisa de espaço, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as empresas que montaram ONGs e que elas compraram cilindros de oxigênio de acordo com o que nós dissemos que tem que ser a especificação, a UN, a quantidade que a gente pode transportar, e nós estamos mandando. Então, hoje, lá no nosso terminal de cargas de Campinas, a gente deve ter umas 70 toneladas de backlog, de coisas que a gente ainda precisa mandar. E, além disso, já tem o que a gente embarca normalmente, que também
Temos que lembrar que nós somos uma empresa.
E assim, John...
Nós temos clientes que precisam transportar coisas.
E assim, John, e dentro do que é os clientes, é alimento, né? A gente tem, inclusive, verdura. Eu, às vezes, falo para o meu pessoal, gente, uma verdura? Eu nunca vi a gente... Aí eu olho lá, vejo tudo embalado. Então, tem sido, assim, uma operação também de guerra. Os voos para Manaus, seja daqui, seja do Nordeste, eles não têm saído com um espaço. E, pessoal, eu tenho recebido tanto WhatsApp de gente que eu nunca falei, de ONGs, de artistas, solicitações via o nosso comitê executivo, via John, e a gente está fazendo. Existe um grupo, né, uma equipe que foi montada por um tripulante nosso lá em Manaus também. Ele já deve ter aí umas 6 toneladas de arrecadação, desde roupas, o que for. A gente também está mandando. E eu tenho que contar, né? E assim, gente, tem alguns tripulantes nossos que têm familiares que estão tá na pele. Tem um tripulante nosso que é o gerente do aeroporto, ele, né, ele está nos ouvindo aí, que o pai e a mãe estavam numa situação de estar sem oxigênio. Eu sei que ele falou com o Rodrigo e com a Bianca do CCO, que pediram um tubo de oxigênio para manutenção. Eu sei que quando chegou para mim, era assim, Bel, precisa atrasar o cargueiro X minutos para mandar. Eu falei, gente, atrasem. Coloquem o comandante na mesma página, conta para ele o que está acontecendo, que eu disse que o comandante foi o primeiro. Ele falou, mas gente, o que está faltando? Comandante, isso. Ok, pode fazer que eu estou esperando e vamos embora. E aí eu só recebi uma mensagem dele chorando, enfim, emociona, né? Então, gente, assim, a gente tem muitas histórias para contar que a gente nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer.
Eu falei com a equipe da Manaus, a situação muito triste onde eles estão, mas eles são gratos, sabe? Eles estão passando um desafio sem palavras e são gratos pelo trabalho que vocês têm feito. Então, isso é uma coisa que todo tripulante da Azul, suas famílias devem ter orgulho do trabalho desta equipe que está fazendo.
Eu acho, João, que quando é muito tocante quando você recebe uma ligação de alguém de alto nível de poder e a pessoa liga para a Azul, busca a Azul e fala, acabou o oxigênio em Manaus. Não é está acabando, é acabou. E nesse momento eu poder falar com a Bel, falar com o Daniel, e tem um 330 parado aqui em Recife, governo, nós vamos usar esse 330, sair de lá e vir para cá.
Isso.
Esse 330 era para estar indo para a Índia pegar a vacina, mas como não vamos usar agora, vamos refazer todo o plano, vamos vir para Campinas, vamos pegar todo esse oxigênio e levar para Manaus. E não parou. A Bel sabe melhor do que eu, não parou. Desde então, a gente não para de levar oxigênio para Manaus.
Fábio, temos muitos tripulantes, até eu quero saber a história inteira sobre Índia. Então, pegamos muitos comandantes, copilotos do 30, posicionamos alguns em Lisboa, alguns em Recife, foi tudo planejado. Então, conta um pouco o que aconteceu.
Eu fiquei em Recife, pô.
Você estava em Recife também.
Os adesivos.
Exato.
Rodamos adesivo e tudo. Então, conta um pouco do que aconteceu e como nós estamos tentando ser parceiros e ajudar.
Sem dúvida. Tudo começou um dia que eu estava em Brasília e eu recebi uma ligação do ministro Pazuello. Ele falou, você precisa vir aqui para o ministério agora. E eu estava numa reunião, saí, fui até o ministério e foi onde ele me falou assim, a gente tem que ir para a Índia pegar essa vacina o mais rápido possível. E a gente precisa de uma empresa como a Azul para nos ajudar, uma empresa que realmente está fazendo tudo o que está fazendo pelo país. E nesse momento, a minha primeira ligação foi para a Bel e para o Daniel e foi, pessoal, a gente precisa ir para a Índia. E aí, sem sombra de dúvidas, os dois pararam, o CCO, todo mundo. E é nesse momento que eu realmente vejo isso da Azul. A gente tinha uma perspectiva de ir para a Índia. E nesse momento, literalmente, a sala de situação inteira estava ocupada e estava todo mundo trabalhando para o objetivo de vamos para a Índia, que é algo extremamente complexo quando a gente vai falar de operação e de como vai fazer toda essa...
Porque foi
essa,
a coisa certa fazer. Foi. Se alguém tem vacina no mundo, a gente vai buscar. Né? Sim, então...
E nesse momento, a gente tirou um 330 da malha, colocou ele para preparar ele, porque não é uma missão que você simplesmente decola com o avião, ele foi preparado pela equipe de manutenção e partiu para Recife, e já partiu para Recife com tripulantes que estavam indo voluntariamente, sem saber exatamente o que ia acontecer com eles no dia seguinte. E fomos para Recife, posicionamos esse avião lá e ficamos lá até o momento de a gente receber, então, o vamos para a Índia. Mas é uma situação muito delicada, João, porque você está falando em um insumo, um commodity hoje que todo mundo quer. Todos os países do mundo querem isso.
Ah, então tem que ser pronto a qualquer momento para pegar o que tem.
Exatamente. E como a gente estava falando de uma primeira dosagem que estava vindo para o país daquela vacina, era muito importante. E o timing também era muito importante. Mas você tem... Imagina se o Brasil estivesse fabricando vacina e a gente fosse exportar para fora. Nenhum brasileiro ia querer ver vacinas saindo do país antes de você estar vacinando o seu próprio povo, que foi o que aconteceu com a Índia. Eles tiveram realmente uma situação onde a população não se revoltou contra aquela questão e o governo então decidiu segurar aquela exportação por algum tempo. E quando essa exportação foi autorizada, e obviamente a gente como empresa aérea ficou esperando até onde a gente também podia. O avião foi fazer oxigênio, mas a tripulação ficou lá. Inclusive, a gente tem que ser muito grato aos tripulantes que abriram a mão de qualquer coisa e ficaram de prontidão onde fosse para começar essa operação. E no desmontar da operação, como a necessidade era do minuto que fosse aprovado viesse ao Brasil, o próprio governo da Índia resolveu trazer essa vacina por outros meios para entregar nas mãos do governo brasileiro como um gesto de entrega, mas mesmo assim foi feita a questão de que a Azul pudesse fazer esse transporte de Guarulhos ao Galeão.
Que nós éramos dispostos a ajudar.
Sem sombra de dúvidas. E eles sabem que a Azul foi a primeira a oferecer e eles sabem que a Azul vai a qualquer momento fazer e não é é resultado. Na última semana, só a Azul foi responsável por mais de 55% da distribuição de todas as vacinas. E grande parte desses outros 45% foi a Força Aérea Brasileira. Ou seja,
mas é bom ser líder, né? Então, nossos concorrentes também estão transportando. Este foi o espírito. Eu sabia quando nós anunciamos isso, que todo mundo ia fazer. E o mais rápido que vacinamos o povo, o mais rápido a gente volta, como o vírus foi antes. Gente, muito obrigado. Sempre quando eu tenho uma mulher forte, que tem uma carreira com você, eu quero que você fale. Nós temos mais ou menos 6 mil tripulantes femininas dentro da nossa empresa. Bel, você trabalhou muitos anos no aeroporto. Eu não vou contar quantos anos, mas é muitos anos no aeroporto. E, de repente, abriu uma vaga, diretora da carga, e você não conhece nada da carga. E você assumiu esta posição e cresceu carga 50% no primeiro ano, e depois 50%, depois 50% de novo. Então, e literalmente foi carga que salvou a Azul em 2020. Se você pensar, teve dias onde sua receita foi bem maior do que a AB. Né? Então, fala um pouco sobre sua experiência ser uma mulher na diretoria da Azul, América Latina, ao longo desses muitos anos. Qual dicas você daria para nossos tripulantes da Azul, femininas, que olham para você como inspiração?
Bom, John, primeiro eu acho que toda vez que você chega... O fato de eu ser mulher ou não, eu acho que isso faz parte, eu já convivo com isso há tanto tempo, eu sempre tive cargos de liderança, né? Então isso para mim hoje é... Claro que às vezes eu acho que a gente tem que se posicionar, mas isso independe de você ser um homem ou ser uma mulher. O que eu, contando um pouquinho dessa minha ida para a carga, né? Quando eu cheguei lá, o time estava formado, mas o time cada um jogava para um lado, as pessoas não se falavam, as pessoas tentavam derrubar umas às outras. Então foi o meu primeiro, eu conversei com todo mundo, eu entendi o lado de todo mundo e eu falei, gente, eu estou aqui para liberar os caminhos para vocês. Vocês têm que, nós vamos crescer juntos nesse negócio. Né? A outra coisa que eu procurei foi assim, inovação mesmo, porque transferir a carga de um ponto ao outro, todo mundo faz, né? O transporte rodoviário faz, mas o que mais que está acontecendo no mundo que a gente pode fazer que a gente ainda não tem? A terceira coisa, John, é transparência e confiança. O cliente tem que confiar em você, o cliente tem que saber que você é ético, né? O cliente tem que saber que você não vai deixar ele na mão ali na frente quando tiver uma demanda gigantesca, né? Uma outra coisa que eu fiz também, que foi muito importante, foi os nossos representantes, né? Quando eu cheguei, eles estavam assim, a ponto de todo mundo sair, a Gol tinha esse modelo e todo mundo querendo ir. E aí a gente incentivou, porque eles trazem 70% da nossa receita doméstica, vem dos nossos representantes, né? Então, são parte do nosso negócio total. E essa foi uma outra coisa que eu fiz também. E aí foi, claro, muitos problemas, muita coisa pela frente, mas e formando time, capacitando time. E sempre, John, uma coisa que eu tenho sempre na minha cabeça é assim, quem são as pessoas que vão me substituir, né? Então isso eu tenho muito forte. Quando eu saí de aeroportos, eu lembro que me fizeram essa pergunta, eu falei, olha, eu tenho uma meia dúzia aqui que pode me substituir, né? E hoje na carga, se você me perguntar, eu também tenho pessoas que podem me substituir. E eu acho que você fazer gestão é isso, né? Você primeiro faz gestão das pessoas e depois dos processos, depois do negócio. E aí você pode trabalhar em qualquer frente, né? Eu entendo que em qualquer frente. Ser mulher, obviamente, me traz assim outros turnos, né? Porque eu falo que eu tenho cachorro, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho uma casa. Então você tem outros tipos de administração. Não que as pessoas não façam, né? Desde que eu me casei, meu marido é tão colaborativo quanto eu com os meus filhos. Mas isso faz diferença, né? Sempre tem um toque ali da mãe, do pai, de criança. Então, isso também fez muita diferença na minha vida. E assim, John, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar. Eu não me vejo uma pessoa parada. Eu não me vejo em casa, cuidando de casa. Tem gente que se vê, eu não.
Ubel, eu conheço muito da sua história, né? Seus pais vieram de Portugal, você trabalhou no mercado municipal, vendendo fruta quando você era jovem, sua irmã é médica no Einstein e você entrou no Varig bem cedo, e você ficou até o fim, né? Você literalmente fechou as luzes no Varig e passou meses sem receber, você ia trazer coisa da casa para ajudar e tudo, então...
Nossa, John, verdade. Você não esqueceu, hein?
Mas agora você está na Azul, então o que Azul é, o que é Azul para você?
Nossa, John, Azul é para mim onde eu trabalho, onde eu tenho meus grandes amigos, onde eu crio relações positivas, onde eu posso dividir meu conhecimento. Aqui dentro, John, eu não tenho medo de falar das minhas inseguranças, dos meus traumas. A Azul hoje é a minha família, os meus grandes amigos são da Azul, né? Então, a Azul é a empresa que eu ajudei a construir e que eu quero que ela fique aqui para os meus bisnetos, e eu quero ver essa empresa decolar mais ainda do que ela já decola hoje.
Nós temos muita sorte para ter você aqui.
Obrigada,
amamos você,
John.
E estamos gratos. Eu só quero contar uma história rápida. Tem uma pessoa, Bianca, que é gerente do CCO, que eu chamo ela chatinha. Então, todo mundo do aeroporto sabe que ela é chata mesmo. Então, Daniel sabe isso bem. Um dia
ela
estava no CCO.
Fofa.
E ela falou que ela estava trabalhando duro para botar carga dentro da aeronave. Mas por que você está fazendo isso tanto? Porque eu não quero desapontar Bell. Então, que isso mostra que um líder é muito além da sua área. Então, tem alguém na área do Daniel que não queria desapontar Bell. Então, ela estava lutando para apoiar a operação do carga. Daniel, fala um pouco sobre as brigas entre o carga, CCO e...
Você não ia perguntar isso.
Daniel.
Não, primeiro de falar que a Bianca realmente é o meu grande braço direito ali, junto com os outros gerentes, mas a Bianca foi promovida de chatinha a rainha do CCO. Então, quando você falar com ela, você pode chamar ela de rainha. Enfim, as brigas, acho que o CCO, o Flávio, quando eu fui pro CCO, ele falou um negócio pra mim que é a verdade, né? Flávio, bem experiente, que é, falou, cara, CCO é uma área de conflito. Então você tem que estar preparado para os conflitos do dia a dia que você vai ter com aeroportos, com carga, com institucional, com... Enfim, com o próprio John, que vai vir aqui falar para você fazer um negócio, você vai ter que falar, não vou fazer isso. E é verdade. Então, assim, acho que a gente tem muitos conflitos na operação, mas que a gente teve que mudar o CCO para poder atender a demanda da Bell, que só cresce. Então, hoje a gente tem uma célula dedicada à Bell no CCO. Então, hoje eu tenho um turno, pessoas dentro do meu turno que só atendem a carga, porque a demanda dela é tão grande que ela precisa... Então, assim, as brigas que a gente tem Daniel, quebrou um 30, eu preciso que você me ponha outro 30 agora. Não, não tenho esse outro 30. Para fazer outro 30, eu preciso prejudicar um voo de clientes. Então, o CCO precisa tomar essa decisão. Eu vou atender agora essa demanda aqui, eu vou atender essa, eu preciso colocar as duas na balança e tomar uma decisão que impacte menos os nossos clientes, seja ele carga, sejam eles os passageiros. Então, esse dia a dia do CCO é normal, assim. E o que eu vejo desde que eu estou no CCO é que a gente está com uma sinergia entre as áreas operacionais, as tripulações, muito forte. Está todo mundo... Eu acho que o lado bom da pandemia foi a gente fazer coisas que a gente não fazia antes e trabalhar mais junto ainda. Então, todo mundo hoje, é difícil você precisar de alguma área e ter uma situação que a área não esteja disposta a se desdobrar para atender.
E vocês são os únicos que têm uma visão completa. Por exemplo, eu posei hoje em Campinas e teve dois go-arounds por causa de uma raposa no pista de Campinas, né? E ninguém percebe isso, mas nosso 30 teve que fazer um go-around, um outro Embraer fez um go-around porque uma raposa na pista, e isso impacta o dia inteiro, né? Então, são coisas assim. O Daniel, só para fechar, dicas para nossos tripulantes, o que você quer que eles saibam sobre o CCO, sobre você e ajuda que eles podem fazer para ajudar a Azul a ser mais forte e ajudar você a chegar no primeiro lugar.
Obrigado. Eu preciso chegar no primeiro lugar. Vocês estão vendo que eu estou sendo cobrado publicamente aqui. Mas assim, eu acho que é importante, todo mundo é responsável pela operação. Então, uma coisa que eu escutava muito e hoje ainda bem não escuto mais é esse atraso é de manutenção, esse atraso é de aeroportos. As pessoas brigavam para de quem era o atraso. O atraso é da Azul. Não existe atraso de uma área só. Então, acho que isso é importante. A gente cortar essa história. Se tiver um voo atrasando, se for um problema que foi ocasionado por uma situação no aeroporto, vamos ajudar a resolver a situação e não vamos esperar para apontar o dedo para uma área ou para outra. Isso não interessa. No final do dia, é um cliente satisfeito da Azul. Então, acho que o que a gente pode fazer para melhorar ainda a nossa operação é continuar trabalhando em equipe sempre, segurança sempre, isso é inegociável. Mas o trabalho em equipe é o que a gente precisa fazer. Ali embaixo da asa, não existem mais departamentos. Então, tem o cara que está abastecendo, tem o catering, tem o handling, tem o carga, tem o aeroporto.
Manutenção.
Outro dia mesmo, eu estava com o Isabel e a gente estava discutindo isso. A gente tomou uma decisão de mudar um pouco a maneira que a gente tinha uma pessoa lá coordenando embaixo da asa o trânsito do avião. E a Bel está falando, não, Daniel, me ajuda a pôr de novo. Então, a gente está estudando agora, junto com o Cortez, até um coordenador lá embaixo do avião, seja o nome que a gente queira dar. Mas, justamente, o que é sinergia. Então, não adianta se cada um trabalhar para um lado, a gente vai correr cada um para o lado, e é isso que a Bel falou na fala dela, a gente não vai levar a Azul a um lugar melhor, a gente não vai chegar no primeiro lugar. Trabalhe em equipe, John, é a única coisa que eu peço sempre.
Obrigado, Daniel. Eu acho muito importante que as pessoas saibam que a função que eles têm é parte de uma coisa maior. Muitas vezes, né, a pessoa acha que não, eu fiz isso certo. Nós temos que olhar como dono, né, a coisa inteira. Fábio, o que vem para frente? Vai ter mais vacina? Vai ter mais voo internacional para buscar as coisas? Então, dá um pouco do que vai acontecer nos próximos meses para acabar com esta Covid de vez aqui em Brasil.
E me dá tempo de preparar.
Não, me liga de madrugada e me liga colar de manhã. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o futuro é brilhante, principalmente para a Azul, John. Eu acho que o que todos falaram aqui, como você falou, a Azul numa crise responde como nenhuma outra empresa que eu já vi na minha vida. A gente sabe trabalhar e estamos trabalhando pelo Brasil e o Brasil está respondendo. Eu acho que nos próximos meses a gente vai ver uma vacinação em massa, a gente já está vendo ela começar, vai continuar crescendo no mundo todo. Eu acho que, como todas as grandes crises, seja biológicas ou qual for, o mundo vai retomar, o Brasil vai retomar. A gente já vê movimentos em Brasília, inclusive de volta à normalidade pré-crise, como é que o Brasil vai crescer, como é que a gente vai se estruturar para voltar a crescer. E a gente já vê isso aqui dentro da Azul e eu acho que a gente já está despontando esse crescimento de novo na aviação, no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas eu acho que o futuro tanto para o Brasil quanto para a Azul, ele é muito brilhante. Eu aposto nisso, porque como a Bel falou, isso aqui é muito mais do que uma empresa para todo mundo que está aqui. É a vida de todo mundo, então, sem sombra de dúvida.
Legal. Eu acho que nós temos alguns meses difíceis, mas depois vamos voar de vez muito, muito mais alto. Então, Fábio, sou muito grato por tudo que você faz. O nosso tripulante tem que saber que a lista da prioridade para nossos tripulantes veio do trabalho que Fábio faz em Brasília, lutando para nós em frente do Ministro da Infraestrutura, Ministro da Saúde, sempre, né, mostrando tudo que nós estamos fazendo. Então, o fato que nossos tripulantes vão receber primeiro, não primeiro, mas na lista, é muito, muito importante para nós. Mas eu gostaria de fechar dizendo obrigado. Obrigado aos nossos pilotos, nossos comissários, técnicos de manutenção, CCO, carga, todos os tripulantes. Mas em especial os tripulantes de Manaus, que têm sofrido muito este mês. Estamos orando por vocês, amamos vocês e nós somos uma grande família. E quando alguém está doendo a nossa família, todos nós sofremos por causa disso. Então, conta conosco, vamos continuar lutando. Temos muito mais para fazer, gente. Aqui em breve nós vamos voltar 1.000 voos, mas 1.000 voos só é começo. Nós temos muito mais para fazer juntos. Eu estou muito grato pelo time que nós temos, um time poderoso como esses caras. Mas obrigado, tripulante, por tudo que vocês fazem. Conte conosco. E se quiser falar mais, manda um e-mail para cada um deles. Estamos aqui para apoiar vocês, que vocês estão na linha à frente. Um grande abraço.